Ciência e Esporte, por Paulo Santiago.
O GPS, o Sistema de Localização Global, é muito usado para treinos de atletas em esporte de alto nível e mesmo amador. Professor Santiago, é só o sistema GPS mesmo ou existe algo mais específico?
Olá, ouvintes da Rádio USP. Para esta coluna e respondendo esta pergunta, eu selecionei um artigo publicado no periódico científico Human Movement no mês de julho agora de 2020. Ele faz uma breve revisão sobre a validade dos sistemas de posicionamento locais que são diferentes, por mais que muitos pensem que só existam o GPS, que é um sistema de posicionamento global, por isso a sigla GPS, também existem os LPS, que são os sistemas de localização de posicionamento locais. Esses sistemas, diferente do GPS, que são baseados em sinais também de radiofrequência, mas que estão sendo emitidos por satélites que estão orbitando a Terra, eles utilizam sistemas que estão locais. Então, são antenas locais que utilizam ou ultrabanda larga de internet ou radiofrequência. A vantagem desses sistemas que são locais é que você consegue colocar ele dentro de ambientes fechados e você tem um maior controle porque você não precisa de ter um satélite emitindo sinal. Então, os sistemas geralmente estão em relação referencial estacionário. Então, você consegue pôr, nesse caso, como exemplo aqui, que foi utilizado para esportes, principalmente esportes indoor, você consegue pôr ele dentro de um ginásio, coisa que um GPS não funciona tão bem dentro de um ginásio. Mas o interessante do trabalho é que eles compararam 6 LPS e mediram as variáveis básicas que são feitas e medidas com GPS, como distância percorrida, velocidade média, aceleração, desaceleração e a mudanças de direção. O resultado mais impressionante é que, comparado com sistemas considerados padrão ouro, sistemas de referência, a distância, ok, teve 3,5% de diferença aí, dos sistemas para o padrão ouro, para o padrão de referência. Só que velocidade média, aceleração e desaceleração e as mudanças de direção apresentaram valores altíssimos, como, por exemplo, na desaceleração, 84% de diferença e em velocidade média, 35% de diferença. Isso é muito alto, né, principalmente para o esporte de alto rendimento. Então, fica a dica aí, não existe só o GPS, existem os LPS, né, e provavelmente vocês devem verificar algum quando encontrar algumas antenas em um local, principalmente fechado.
Então, que cuidados os profissionais do esporte devem ter ao adquirir um LPS?
O próprio artigo mostra na sua conclusão e indica um apontamento nesse sentido. Ele, né, mostra que para distâncias percorridas, assim como o GPS, esses sistemas, o LPS, são confiáveis, mas na hora de adquirir aí um sistema desse, muitas vezes prometido aí que funciona em ambiente interno e realmente o propósito dele, em geral, é trabalhar em ambientes fechados, ele funciona bem sim do mesmo jeito, medindo aí distâncias. Só que ele tem também, então, os cuidados, se for prometido aí, os mesmos problemas que o GPS tem para questão de velocidades, principalmente velocidades máximas aí, aceleração, desaceleração, mudança de direção. Então, por mais que é uma tecnologia que agregue para poder ser trabalhada em ambientes internos, ela também tem que ter um determinado aí cuidado no tratamento e na utilização dos dados, principalmente de aceleração e velocidades que estão em faixas altas. Ok? Então, é mais uma tecnologia para o ouvinte conhecer. Não só temos o GPS, mas como também temos o LPS. Obrigado e até a próxima coluna.
Nós ouvimos o professor Paulo Roberto Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela para a Rádio USP.
Ciência e Esporte, por Paulo Santiago.